O título desta sessão, essencialmente, é ASP.NET MVC e Angular. A sessão nasce de um conjunto de dores de cabeça, grandes dores, por as quais eu já passei, e alguns aqui da casa que estão aqui, pelo menos, passaram também. E é um bocadinho a soma de todas essas dores e algumas soluções que podemos ter para esse caso. Mas, acima de tudo, é um heads-up para lembrarmos do que é que pode correr mal antes de embarcarmos numa onda destas. Além disso, uma vez que estamos numa casa que não é uma casa típica angular, vamos também falar um bocadinho sobre angular, só alguns conceitos base nucleares muito simples, para pormos-nos a todos na mesma página. Este é o slide que se segue. E a história que eu vos vou contar começa assim. Era uma vez, uma história de amor, entre um casal, o Angular e o ASP.NET MVC, que vão ter uma série de problemas ao longo do tempo. Os filhos, os caminhos, quem é que conduz, sou eu, se é ela. E é um bocadinho nessa lógica que vamos começar. O meu nome é Alexandre Marreiros, sou MVP da Microsoft, CTO na InnovAgency, e faço uma série de outras coisas na minha vida e nas poucas horas livres que tenho. O dia devia ter 48 horas para fazermos muito mais, mas, acima de tudo, sou tão apaixonado pela tecnologia como vocês, e é isso que me faz aqui estar hoje convosco. E podem me acompanhar, podem pôr perguntas depois disto. Vamos estar aí a tarde toda, portanto, qualquer tipo de networking que queiram praticar, estejam à vontade. Tudo começa por uma estratégia de desenvolvimento. E é sobre estratégia de desenvolvimento, essencialmente, que nós vamos falar ao longo desta sessão. Mas antes, estes eventos são, acima de tudo, sobre networking. O que nós levamos mais daqui não é o conhecimento que o speaker que está aqui à frente vos vai entregar, nem sequer é as várias sessões que vocês levam, isso são apenas heads-up. O que levamos melhor é mesmo o networking. E, por falar em networking, vocês se calhar ainda não se conhecem uns aos outros. Portanto, o meu primeiro desafio para vocês, uma vez que já me apresentei, é apresentem-se ao vosso colega do lado e ao vosso colega atrás, digam quem são e como é que se chama. Alexandre Marreiros. Pleasure. Pleasure to meet you. Olá. Let's spread some love. Ok? Se isto é uma sessão sobre tecnologia, epá, esqueci-me de tirar a fotografia, eu ia ganhar os chocolates agora com o Twitter, pá. Se isto é tecnologia e, acima de tudo, atrás da tecnologia estão sempre pessoas, e é isso que faz evoluir isto tudo, não faz sentido falar de tecnologia sem nos conhecermos uns aos outros. Portanto, a partir de agora temos aqui uma equipa de arquitetura, todos vocês foram empossados como arquitetos, e o nosso desafio vai ser trabalhar com duas tecnologias, Angular e ASP.NET MVC. Quem é que aqui já conhece Angular? Desde a versão 1 à versão 2012. Ok, só vai na 4. E quem é que já conhece a ASP.NET MVC? Ok, então estamos meio-meio. Portanto, correio. Portanto, todos da ASP.NET MVC... Não, brincadeira. Agora estava a brincar. Bom, a nível de Angular, estas são duas dos grandes têntases que foram feitos desde que o Angular apareceu. Ainda na versão 1.6, depois houve uma série de alterações que ocorreram ao longo do tempo com o Angular, nomeadamente para que ele consiga dar suporte e resposta a um conjunto de desafios novos que apareceram, e para tentar corrigir alguns problemas de arquitetura que existiam também. Acima de tudo, a referência que eu mais gosto é mesmo do John Papa, e eu acho que é a pessoa certa para quem quer embarcar no mundo do Angular para seguir. Talvez seja, hoje em dia, a pessoa que mais informação colocou na internet sobre esta tecnologia, informação de qualidade, e, de facto, ele simplifica ao máximo aqui a questão do que é o Angular, afinal. O Angular é apenas e só isto. Apenas e só uma framework que responde a um conjunto de desafios dos nossos tempos da web, podíamos falar um bocadinho sobre eles, e tenta respondê-lo de uma forma dinâmica, de forma extensível, modular, portanto, baseado e de forma a tentar dar resposta àquilo que são os desafios que nós temos hoje em dia, porque uma coisa é nós fazermos web há 5 anos atrás, outra coisa é fazermos web no dia de hoje. Há muitos desafios que se levantam, nomeadamente a forma como nós passámos a encarar o browser. Há cerca de 4 anos atrás, estava eu ontem a ver no final de revisão desta apresentação, fiz uma apresentação nesta mesma sala, no mesmo evento, sobre browsers e web e mobile e como é que as aplicações podiam ser feitas com tecnologias mobile. Na altura, Uma das coisas que era a nossa grande preocupação é: e agora que a web vem para o browser e que o browser está no mobile, como é que eu vou encarar o meu desenvolvimento? Hoje é muito mais que isso. As aplicações passaram a ter uma conotação diferente e um estado diferente no nosso universo, e muitas das aplicações line of business que nós temos hoje em dia são web. Portanto, ainda temos aqui mais um desafio sobre forma de olhar para isto. Perdeste um momento de paixão que houve aqui dentro. Vocês todos perderam um momento de paixão. Vamos repetir? Ok. Tem uma API e orienta-se essencialmente à API, esta lógica de serviços que nós nos temos habituado nos últimos anos. E depois, e esta é a primeira frase-chave da sessão de hoje, e a primeira frase-chave para qualquer pessoa que vai começar a meter-se no mundo do Angular, é: isto não está dependente do DOM. Okay? Todos nós que começámos pequeninos, se calhar, no meu caso foi há 18 anos atrás, com o JavaScript, nós estávamos habituados a uma coisa muito simples, que era: o HTML escreve-se da esquerda para a direita, de cima para baixo, interpreta-se da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, quando eu tenho um objeto no JavaScript, quer dizer que ele já apareceu num sítio qualquer, já foi decorado num sítio qualquer. O Angular tem uma forma diferente de gerir o DOM e de olhar para o DOM. Tal como outras tecnologias hoje em dia, daqui a pouco o Carlos Guedes vai lá estar em cima a falar de React, também tem formas diferentes de olhar para o DOM. Uma das coisas que é o primeiro desafio quando vocês entram nestas novas frameworks de JavaScript é perceberem como é que o DOM é manipulado e como é que olhamos para ele. Okay? Mais ideias, desde já, sobre Angular, ainda sem entrarmos no mundo do ASP.NET ou MVC. Angular é uma plataforma de scripting. Pode haver várias formas de vocês desenvolverem para isto. No final do dia, vocês vão ter JavaScript. E um conselho muito grande é: tenham cuidado com que companhias é que metem o vosso Angular. As companhias, às vezes, podem ser más influências. Não misturem o vosso Angular com jQuery, nem misturem o vosso Angular com Prototype, e nem misturem o vosso Angular com outras tecnologias desse género. Ok? Porquê? Essencialmente pela forma como o DOM é visto por essas tecnologias. Se misturarem, vão descobrir que, se calhar, o vosso código não vai ficar tão organizado como devia. Como é que eu descobri o Angular? Eu descobri o Angular não nesta forma, não com o ng4, mas com uma outra diretiva que existia na altura, no 1.16, para perceber de que forma é que eu podia desenvolver um projeto novo que tinha em mãos, que era totalmente diferente de tudo o que eu tinha feito até hoje. Esse projeto era um projeto gigante. Essencialmente, o que a minha equipa tinha a obrigação de integrar era HTML, CSS e JavaScript, site totalmente estático, mas a companhia para quem nós estávamos a desenvolver estava ligada aos transportes públicos e tinha necessidade de ter ali uma série de lógicas que nós programadores não gostamos. Lógicas daquelas que nós costumamos chamar de reinventar a roda. Havia uma zona bilhética onde eu podia comprar o bilhete e aquilo era sempre igual. E então, um belo dia, estávamos a desenvolver esse ecrã, só em HTML, JavaScript e CSS, e começou-nos a chatear uma coisa. Nós estávamos a repetir 20 vezes a mesma linha. Estávamos a fazer copy-paste. Epá, que estupidez! Porquê é que a gente está a fazer isto? A seguir, a evolução foi: então, a gente arranja um fecheiro de JSON que vai servir de base, depois arranjamos aqui em JavaScript, a gente consome um fecheiro de JSON, pegamos na informação toda que está no fecheiro de JSON e vamos pôr HTML lá para dentro. Mas será que não há uma maneira mais simples de fazer isto? E foi assim que começámos a trabalhar com o Angular, ou que descobrimos o Angular. Na altura ainda, o Angular.js, para fazer uma coisa que estávamos muito habituados como programadores de .NET, com uma tecnologia que não sei se todos conhecem ou não, a ASP.NET Web Forms. Quem é que já trabalhou? Quem é que adora o repeater do ASP.NET Web Forms? Pronto. Quem é que já sabe trabalhar com o repeater? Porque esse é o próximo nível. O ASP.NET repeater tinha muitos defeitos, mas tinha uma coisa espetacular, que é: eu faço bind sobre uma source de dados e depois vou correr essa source de dados e o HTML é aquele template que eu defini. Em HTML eu não conseguia encontrar nada disso e o que estava a tentar fazer em JavaScript era precisamente isso. O Angular, acima de tudo e em primeira instância, é uma plataforma que permite o templating com estas diretivas. Portanto, deixou-me maravilhado e foi aí que nós começámos a olhar para a Angular. Depois o Angular 1.6 começou a ficar velhote, começaram a desenvolver o Angular 2. O Angular 2 tem vindo a evoluir, agora tem outros nomes, outras versões, mas a base continua a ser a mesma. Enquanto no Angular tradicional eu conseguia desenvolver em ECMAScript 5, quem é que já ouviu falar de ECMAScript? E quem é que já ouviu falar de JavaScript? E quem é que acredita que os dois são a mesma coisa? Pronto, estão todos certos. Basicamente, Era assim que nós desenvolvíamos. Problemas disto? Nenhum, para quem gosta de JavaScript, para quem está habituado a JavaScript, e se calhar na audiência há muita gente que adora JavaScript, mas existem uma série de problemas das linguagens interpretadas. Todos nós sabemos muito bem. A minha maior dor é, quando, como normalmente não trabalho sozinho, trabalho em equipa, quando alguém do conjunto todo da equipa, até posso ser eu, está a estragar o trabalho do outro e a gente só vai descobrir isso um dia muito giro. É aquele dia que a gente chama o dia zero, o dia mais feliz de qualquer projeto, o dia do deploy. Note. Que é quando o cliente vai validar e olhar para aquilo e pá, depois descobre erros no browser. Isso é que é mau, não é? Porque se forem erros de lógica complicada, já é uma chatice. Mas se forem erros de coisas tipo compilação, sintaxe, porque eu enganei-me a escrever o document.getElementById, que até o Internet Explorer sabe interpretá-lo de duas maneiras diferentes, o Chrome só sabe interpretar de uma, ou a Opera aceita as duas outra vez, é uma grande confusão, não é? E às vezes os IDEs também nos ajudam nesse aspecto. Portanto, isto era uma coisa que chateava a muitos de nós que trabalhávamos com JavaScript, principalmente aqueles que estavam a fazer a transação entre vir do back-end para virem para o front-end, ou tornarem-se full, ou estavam no front-end e queriam conhecer um bocadinho mais o back-end. Com o Angular, há uma das vantagens é esta. Eu passo a ter, na realidade, quatro formas de produzir o meu software Angular. Uma primeira, com ECMAScript, JavaScript, pós-duros, aqueles que querem ver os pelos do peito a crescer. Depois, com ECMAScript 6 ou TypeScript, e aqui estamos a falar de linguagens que são compiladas e que já nos permitem ter uma visão melhor, e com Dart, que eu não faço a mínima ideia o que é e também nunca usei, mas sei que é possível. Ok? Não vos vou estar a enganar. Qual é que é a vantagem destas coisas todas? E vamos à parte que nos interessa, que é essencialmente esta das tecnologias que assentam sobre scripting ou são scripting. Eu tenho o TypeScript propriamente dito, traz-me aqui uma série de novidades sobre aquilo que eu estava habituado ao JavaScript, nomeadamente o conceito de types, o conceito de tipos. E eu consegui começar a orientar o meu desenvolvimento de forma orientada aos objetos quando estou a trabalhar com linguagens de programação tipicamente web. E agora é a próxima pergunta, porque isto tem que ter interação, senão não tem graça. O evento, acima de tudo, é vosso. Quem é que aqui acredita que o JavaScript é orientado aos objetos? Não tenho medo. E quem é que não acredita? Está-se mesmo a ver, estou à espera que eu levante a mão num dos casos. Bom, para desespero da comunidade geral, o JavaScript não é orientado aos objetos, ok? Tem um object lá, mas esse object significa outra coisa. Esse object é o elemento, é o documento, é um elemento na árvore DOM. É uma forma de eu ver cada elemento. E depois tenho lá uma série de outras variáveis, transientes, que nunca têm valor, que antigamente, principalmente o pessoal do back-end dizia muito mal daquilo, agora nós já temos em Java, em C#, portanto, se calhar não era assim tão mal, que é variáveis que tomam o tipo que tiverem que tomar, mas que, para a parte da compilação, é chato, e principalmente é chato para nós modelarmos. O que é que nós fazíamos, tipicamente? E eu fiz o N vezes. Eu tirava partido do facto do JavaScript ser uma linguagem muito versátil para declarar uma função e dizia que essa função era igual a uma variável, onde eu ia guardar aquilo, e começava depois dentro dessa função a declarar outras funções. E no final do dia eu dizia muito contente, tenho um objeto. Não, não tinha. Tinha um conjunto de definições que estavam associadas a uma variável que eu depois podia usar. Houve várias tentativas de mudar isto. O TypeScript é uma das formas de eu conseguir trazer esta capacidade de ter o type safe para o mundo do scripting. É a forma como eu gosto mais de programar em Angular. Depois temos o ECMAScript 2015, que além desse conjunto de coisas, traz-nos aqui mais Aaron Functions e uma série de outras novidades, que não vou falar agora, porque isto é sobre Angular e MVC. Mas se quiserem falar depois lá fora, estamos à vontade. Uma coisa interessante, eu posso cruzar os dois mundos. E aqui o que eu já sabia de JavaScript continua a ser válido, ok? Não vamos deitar fora tudo o que nós sabíamos. Temos é que nos lembrar de uma coisa. Enquanto, quando nós programamos em JavaScript habitualmente, nós o que produzimos é o que vamos ver, aqui vamos ter que ter um processo qualquer que vá fazer com que isto aconteça. Mas é para aí que a web está a ir. Quem é que aqui já trabalhou com processadores CSS? Pré-processadores, SAS, OS. Também em CSS as coisas estão a mudar. E estão a mudar para nos dar mais versatilidade. Olha, e do ponto de vista da arquitetura, como é que é? Como é que o Angular está organizado? Esta é a forma higher level de olhar para a arquitetura do Angular. Essencialmente, eu vou ignorar isto por enquanto, mas digo já que é dependency injection, exatamente o mesmo conceito que vocês estão habituados no universo .NET. vou ignorar por enquanto aquela parte lá de cima e vou-me centrar neste bocado. Quem não conseguir compreender este boneco que tem uma nuvem e, três, e dois quadrados, um por cima da nuvem e outro por baixo, quer dizer que um está em Marte, outro está na Terra, nunca vai conseguir desenvolver em Angular. Okay? Portanto, a primeira coisa é perceber essencialmente este boneco. E vamos passo a passo. Em Angular, e estamos a centrar-nos principalmente do 2 para a frente, portanto, gerações 2 para a frente, não era assim em JS, a forma como eu olho para todos os meus elementos é modular e todos eles, à partida, estão de alguma maneira associados a um componente. Esta tríade, que eu tomo a liberdade de chamar a Santíssima Trindade do Angular, é constituída por três partes, uma essencialmente, que é o componente que diz respeito ao componente que vocês estão a declarar. Imaginem a vossa classe, a metadata, que é o que vai ligar isto tudo, e o template. O que é o template? O template, essencialmente, é o HTML ou a apresentação que vocês vão produzir cá para fora. Depois diz, de forma simples, que um componente é sempre a lógica associada a um pedaço do UI de Angular, okay? Por abuso de linguagem. Mas há componentes que podem nem ter uma componente do UI de Angular. Podem estar a desenvolver, por exemplo, um objeto JSON. A metadata é o que reúne isto tudo e que permite que eu consiga carregar estas coisas. Portanto, um componente tem este formato, e estamos aqui a olhar para isto em Angular com TypeScript. Essencialmente, já tem um ar mais próximo do pessoal que gosta de back-end e que está habituado a trabalhar com C#. Que é, eu tenho um export, vou exportar o meu componente, claro, a classe. Depois tenho aqui as minhas várias funções, tenho o construtor. Até tenho o diz e tudo, e posso utilizá-lo sem ter que estar a associar um evento, porque o diz também existia em JavaScript. Portanto, porreiro. O template tem este aspecto, portanto, é HTML. É aquilo que nós estamos habituados, para o pessoal do ASP.NET MVC, de chamar view. Portanto, isto é uma view. É o que vai dar origem à minha view. Onde é que está o truque? Olha, está, por exemplo, aqui nesta coisa. Esta instruçãozinha simples, que aqui está, esta tag HTML, tem este ngfor pendurado. Isto é muito a porreiro. E para quem quer começar a adorar Angular, para mim o primeiro exemplo a fazer é mesmo um commit ngfor. Okay? Para vocês verem a diretiva a funcionar. Sabe o que é que isto faz? Isto vai essencialmente repetir aquele li tantas vezes quanto tiver naquele contentor. E eu aqui estou a consultar o objeto que está no contentor. Não é bom termos isto em JavaScript. Eu sempre procurei isto. Okay? Era o que me fazia confusão não ter no caso destas linguagens de scripting. Portanto, esta é a parte do template, isto depois há de produzir HTML puro, portanto, após compilado, o que vocês vão ver já não é isto, mas vão ver, sim, as coisinhas arrumadas. Okay? Depois tenho a metadata, que é a forma como eu vou dizer que o meu componente está associado a um determinado seletor, que há de ser como eu vou usar, um determinado URL, que é a view que há de ser chamada, onde está o HTML, e depois tem aqui mais umas coisinhas que não vamos falar agora. Oi, o que é que aconteceu aqui? Já passou. E temos aqui o bonequinho, então, explicado. Portanto, o que eu vou fazer, o que eu vou construir em Angular, essencialmente, é componentes. Esta é uma das formas modulares. O que eu me tenho que concentrar é nestas três partes, essencialmente. Existe uma outra coisa que se fala tipicamente em Angular e que vocês vão encontrar na documentação logo à cabeça. E que eu já falei aqui. Eu disse-vos, o Angular é orientado em parte às APIs e aos serviços. Mas no meu boneco do Essentials de Angular, eu não tenho em lado nenhum escrito um serviço. Os serviços de Angular essencialmente são um conceito, são um componente que serve de conceito. Portanto, na realidade, o que eu vou estar a declarar quando eu quiser um serviço é uma classe TypeScript que vai fornecer alguma coisa a quem a chamar. Okay? E a primeira boa prática de Angular a aprender é sempre, quando eu pegar num projeto Angular, os meus componentes não deverão ter muita lógica, deverão dividi-la por os vários serviços. Vou andar aqui três slides para trás e vou-vos fazer uma pergunta. Esta é sem resposta da minha parte. O que é que isto vos faz lembrar do que vocês conhecem? Portanto, o quê? O quê? XAML. É pá, XAML não. XAML tem muita metadata. O SharePoint também tem. O SharePoint, desculpa. O Angular também tem. MVVM. Okay. Se calhar outros aqui vão dizer... Então, boa. Então é isso mesmo. Outros vão dizer MVC. Mas é qualquer coisa com M, não é? Seja lá isso o que for. Já lá vamos ver o que é que vem a seguir ao M. Portanto, era só isso que eu vos queria perguntar. E depois existe uma cena que eu curto à brava, que são os pais. Infelizmente, eu só tive isto. Vai ficar gravado, é chato. Vai estragar já a minha reputação. Mas todos os spas que eu tive na vida eram web. Portanto, eram de programação. Nunca tive nenhum spa com aquele aspecto que lá tem atrás. Isto também traiu-me o PowerPoint, porque isto devia aparecer depois de eu dizer spa. Que era para fazer... Ah, spa, tá. Pronto. Os spas, essencialmente, é um conceito que não é novo, mas começou a ser cada vez mais falado com estas tecnologias novas, como o React, como o Angular. Basicamente, o conceito é simples. Eu, essencialmente, tenho uma aplicação e a minha aplicação tem uma página sobre a qual se processa todo o processamento do meu website. Vantagens e desvantagens. Olha, há uma vantagem muito aporreira que é para o utilizador, se o vosso spa estiver bem feito e for rápido, porque ele sente que tem tudo ali e está sempre na mesma página. Há uma grande desvantagem, que é esta. O vosso browser vai fazer todo o trabalho pesado. Okay? O que é que quer dizer isto do trabalho pesado? Quer dizer que vocês estão a relegar para o cliente, não é que isso seja mau, mas é uma realidade, todo o trabalho que está dentro do spa, todo o processamento. Eu não sei se alguém aqui dos presentes já ouviu falar de um browser que existe que se chama Internet Explorer 6. Nunca ouviram falar? É uma versão do Internet Explorer que existia há uns anos atrás, que... por causa, essencialmente, do problema das browser wars que existiram durante muitos anos, tinha uma interpretação peculiar de algumas das coisas que a gente fazia em CSS, em JavaScript e por aí fora. E também tinha uma forma de tratar a performance e, não vou dizer multithreading, mas a sincronismo própria. Quer dizer que, se o vosso cliente tiver Internet Explorer 6, isto pode ser uma chatice. É verdade, todos nós evoluímos, já não existem, teoricamente, mas, por via das dúvidas, antes de começarem a fazer um projeto, perguntem sempre, e para que browsers é que isto é? Dá jeito, às vezes, para evitarmos surpresas. Além disso, todos os outros browsers, enquanto aqui a questão dos WebSockets não estiver totalmente fechada, totalmente standardizada, totalmente aceita e praticada da mesma forma por todos os browsers, pode ser um problema, ok? Porque, de facto, vocês estão a lançar vários pedidos assíncronos que vão ser tratados de várias formas diferentes e isto pode ser complicado. Depois, outra coisa, isto é mais para o pessoal que faz websites, ou as pessoas que aqui vão desenvolver no final do dia coisas que precisem de SEO. Todos nós sabemos o que é SEO, Search Engine Optimization, que é, se vocês têm tudo num spa, quantos URLs é que vocês vão ter essencialmente para o utilizador aceder? Em teoria, um. Então, e como é que o Bing vai encontrar os vários URLs que vocês lá têm? Quem diz? O Bing diz, o Google, ou o Yahoo, ou o Sapo. Como é que ele vai encontrar? Não vai encontrar. Existem técnicas para isso, para resolver este problema. Em Angular, tipicamente, usa-se uma coisa chamada PhantomJS, ou utiliza-se uma feature nova do Angular 2, que eles chamam OnServer Render. Para quem nunca ouviu falar de nenhuma destas duas coisas, a solução é muito simples. Quem é que aqui já ouviu falar de uma... Vamos falar de fundos. Macromedia Flash. Ok, já ouviram falar. Agora vamos falar de uma coisa muito porreira que falámos há bocado. Que tem XAML. Silverlight. Ok. Essas tecnologias sofriam do mesmo mal. Eu fazia um site espetacular. Por exemplo, fazia o site da Microsoft agora em Silverlight. O site ia ter uma dinâmica brutal, tinha tridimensionalidade, tinha todas essas coisas, mas como é que o meu motor de busca ia conseguir interpretar aquilo? Porque o motor de busca, até onde eu sei... Mas lá está, o networking é fixe por causa disso. Não dá para instalar num motor de busca plugins, pois não. Não posso chegar ao senhor Bing, ao senhor Google. Ó, senhor Google, já que estás aqui e o meu site até é feito em Flash, de fundos, não queres instalar aí o teu plugin de Flash para conseguires ler o meu site? Não. O gajo manda-vos dar uma grande volta, não é? Então qual é que era o truque que a gente fazia para isso? Era uma coisa muito simples. E a base é a mesma, hoje em dia a implementação é que é diferente. Nós tínhamos dois sites dentro da mesma página HTML. Um que tinha uma coisa de CSS que dizia display nome. E um outro que era o site em Flash. O que é que acontece? Os browsers são muito bons a ler os browsers. Os motores de busca são muito bons a ler HTML, mas não são tão bons como os browsers a ler CSS. Eles não são umas pessoas muito estetas. Portanto, eles não olham... CSS para eles não diz nada em JavaScript. Então, o que é que ali estava a acontecer? Eles iam na mesma página e liam toda a informação. O que estas tecnologias fazem é, de alguma forma... conseguirem ter do lado do servidor toda a representação do website inteiro, de todo o SPA, de forma a que quando lá chegar o motor de busca vai trabalhar como sempre trabalhou toda a vida. Okay? Existem outras técnicas também. Para dentro do SPA vocês mudarem o URL que lá está, que é pedirem ao browser com muito jeitinho e respeito, ao browser, acrescenta-me lá ou muda-me ali o meu URL, que é para se alguém se lembrar de copiar isto e partilhar com um amigo, então o amigo conseguir vir diretamente para esta página. Okay? Nunca se esqueçam que as pessoas navegam e partilham links umas com as outras. Quanto mais não seja no Facebook. Pronto. Exemplo de código. Como estamos curtos de tempo e temos muita coisa para falar, eu vou-vos mostrar aqui no meu Internet Explorer 6. Ah, não, é o Chrome. Um exemplo de código para vocês verem o que é que está feito de um lado e o que é que acontece do outro. Basicamente, do vosso lado esquerdo vocês têm o código, do vosso lado direito têm o resultado. Este playground onde vocês podem brincar e é a forma mais fácil de vocês rapidamente começarem a desenvolver em Angular, chama-se Plunker, okay? É uma aplicação web desenvolvida numa tecnologia chamada Angular. Não é na versão 2, mas é na versão 1.6. E é espetacular o facto de eu estar a utilizar para programar algo que foi feito na tecnologia com o que eu estou a programar. Portanto, quer dizer que se vocês quiserem fazer uma IDE, em Angular consegue. A nível de ficheiros, eu tenho aqui, essencialmente, três ficheiros. Tenho um index.html, okay, que é onde eu estou a começar a minha aplicação. Tenho aí a inclusão dos scripts, o típico, tradicional. E depois tenho outras coisas. Tenho, por exemplo, o app.html, que é o meu template. Lembram-se da história do template? Lá está ali o meu li e a chamada à diretiva. E tenho ainda o meu componente que está em TypeScript. E que alguém há de compilar para pôr isto em JavaScript. Ok? Estamos bem? Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Pronto. Depois temos outra tecnologia para os que não conheciam, que é o MVC. A ASP.NET MVC, uma tecnologia mais voltada para o back-end, segundo alguns, a melhor tecnologia que existe se o que eu quero produzir é um site HTML. O conceito não é novo, tenho a minha aplicação segue um padrão de desenho chamado MVC, que já agora é pai do MVVM, mas é uma abordagem diferente, e o MVC está dividido em três partes, Model, Controller e View. A View é a minha componente visual, apresentação, pura e simplesmente, o controller é o sítio onde eu vou ter a minha lógica de negócio e o modelo há de ser a representação do meu universo dos dados. E não se deixem enganar por o boneco, por ter ali a base de dados. Basicamente, no final do dia, todos os pedidos feitos pelo browser ou pelo utilizador são respondidos por o controlador e o retorno do controlador há de ser sempre uma view, que é a camada da apresentação que ali está. É assim, de modo genérico, funciona o MVC. Por exemplo, se eu olhar para a arquitetura MVC montada sobre a Microsoft ASP.NET MVC Framework, o que eu tenho na realidade é um browser. O meu browser, quando faz o pedido, vai entrar aqui numa componente de roteamento, o controlador vai atender, vai fazer o que tiver a fazer, se precisar de dados, recolhe-os a partir do modelo, que é onde está a representação dos dados, e depois, a seguir, há de retornar HTML no fim do dia. É impressão minha, ou até há alguma semelhança aqui na forma como algumas das coisas trabalham. Então, essencialmente temos aqui dois padrões que podem eventualmente estar em confronto, que é o MVC e o MVVM. Um projeto MVC, já agora, também tenho aqui um simples para vos mostrar. Por acaso não era bem este que eu queria, mas pronto, também serve, não vou correr isto. Tem este aspecto, essencialmente e normalmente a prática comum é o pessoal desenvolver os controllers em C Sharp, mas pode ser em outras tecnologias que sejam CLI. O que eu tenho a nível de controller, o meu controller não era mais do que uma classe, a resposta a cada um daqueles pedidos não é mais do que um método e o retorno não é mais do que uma view. E uma view tem esta representação. Deixa-me lá ver se eu agora encontro aqui alguma view. Vamos abrir aqui as views. Está aqui. Tem esta representação, portanto, temos HTML essencialmente e podemos utilizar algumas linguagens para o efeito para ir buscar componentes à parte do controle. Nomeadamente aqui estamos a usar uma coisa chamada Razor. Ok. Pronto. Então, e porquê e por que raio é que alguém se foi lembrar de misturar estas duas coisas? Por uma razão simples. Se eu encontrasse o rato, ajudava. Por uma razão simples. Porque, de facto, apesar das tecnologias serem muito parecidas e terem ambas padrões que até são complementares ou semelhantes, elas estão a um nível diferente. Quando eu olho para o ASP.NET MVC, eu estou a olhar essencialmente para o back-end. Apesar disto ser do stack web e me permitir produzir artefactos para correr na web. Quando eu estou a olhar para o Angular, eu estou a olhar para a camada da apresentação. Okay? Isto é uma forma de olhar para isto. Não é que eu em Angular não consiga fazer uma aplicação que faz tudo. Mas não é também que eu em MVC não consiga construir um spa. Como eu vos disse, eu nunca entrei num spa, mas pratico spa há muitos anos. E normalmente como é que nós praticávamos spa? Nós tínhamos uma view principal, tínhamos o nosso código arrumado a nível de artefactos e envios parciais e depois, para criarmos esta ilusão de que as coisas estavam sempre e que a aplicação era una e não carregava, usávamos a Ajax, que é uma técnica antiga e também um ótimo limpa-vidros, para conseguir instanciar aquelas pequenas partes de código. E eu assim tinha isto tudo modular e dividido. Isto era um spa e continua a ser. Portanto, também para que é que eu preciso do Angular? Bem, dividindo as duas coisas, basicamente a história é esta. Eu tenho o ASP.NET MVC, que vai me dar toda a componente de back-end e que me permite, com este modelo Model View Controller, ou até MVVM, se eu quiser expandir um bocadinho mais, posso, inclusive, estendê-lo para ter essa lógica. E, para já, há alguma vantagem. Fico com uma backdoor. Tenho uma porta dos fundos. De hoje à amanhã, há mais um requisito qualquer de lógica que é importante implementar na minha aplicação, e é essencialmente lógica. Ou, de repente, lembram-se que a minha aplicação passou a ter mais um módulo, e é um módulo muito complexo, eu não vou ter que estar a mexer naquilo que já criei. Okay? Nada impede, por o facto de eu estar a usar Angular, que eu não tenha mais com um spa. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas associam. Se eu estou a usar Angular, tenho um spa. Não, eu posso ter tantos spas quanto aqueles que eu quiser. O spa, essencialmente, é o meu scope de execução. Okay? Tem vantagens e desvantagens. O que eu descobri ao longo dos últimos 3 anos, principalmente segundo 2 sites que foram os que me deram mais trabalho em termos de site, depois houve outras aplicações também, mas é que estes 2 senhores dão-se muito bem se a gente souber os tratar com respeito. Há 2 websites que vocês têm na web, foram feitos na InnoVagency, que foram as primeiras vezes em que eu tive que desenhar este tipo de arquitetura e tive os maiores desafios. E estão implementados de formas totalmente diferentes. Um deles é, para quem é de Benfica, a loja de suporte Lisboa-Benfica, está implementada com Angular e MVC, e aí o que eu tenho é um spa por funcionalidade. Porquê? A camada de back-end é pesada, a camada de back-end precisa de uma série de transformações, e a escolha do fazer no back-end no MVC permite ganhar aqui uma série de performance que eu não teria se fizesse tudo em Angular. Até porque os serviços não são serviços preparados para esta era desportiva, ou esta era futebolística, são para outra. Portanto, tínhamos que ali fazer alguma transformação. O segundo site é o Double Ticket, que vende bilhética, essencialmente, e que é transacional, e aí sim eu tenho um spa total e depois tenho MVC por trás. Okay? Qual é a diferença, vantagem e desvantagem de cada um deles? Num deles eu tenho esta noção de continuidade, que eu não saí da mesma aplicação, do ponto de vista do utilizador é melhor. Também estou fracionado do ponto de vista de performance, ia poupar round trips ao servidor, não estou a carregar tudo. Tenho a lógica ali, preciso essencialmente sempre de uma coisa muito importante, que é a camada ou o middleware que me vai alimentar tem que ser muito bom. E é aí que entra o ASP.NET MVC, a ajudar a tornar essa camada melhor se ela não for. E a deixar-nos ali alguma reserva, que é, se eu tiver a trabalhar tudo em tecnologias web, como o Angular, por exemplo, eu posso perder a capacidade de alterar coisas que são de lógica mais complicada e perco o C#. Às vezes é bom a gente ter um C# na nossa vida. Essencialmente, há aqui 4 problemas que são os típicos e os mais complexos e aqueles que vocês têm que olhar sempre antes de avançar para um projeto deste. O primeiro é a parte de quem é que é o dono da lógica, quem é que manda. Esta sessão não se chama couple por acaso. Nos casais há sempre um que manda, okay? E há outro que tem mania que manda. Lá em casa, por exemplo, eu sou o segundo. Agora, mas há sempre, por mais que a gente queira ou não queira, tem que haver. E há às vezes lutas de poder, daquelas agressivas. E nós, aqui na tecnologia, não podemos ter isso. Temos que decidir qual deles é que vai ser o dono da parte da lógica de negócio. E se temos os dois, tipicamente a lógica de negócio, se não for visual, deverá viver no MVC, porque essa é a tecnologia certa para isso. Depois o roteamento. É aquela velha história, não sei se já tiveram essa discussão. conduzes tu ou conduzo eu? Pá, só há um carro, só há um volante. Se fosse, todos andássemos com carros de condução, a escola de condução era fixe. Todos conduzíamos, assim não. O routing é muito importante. Onde é que vocês vão pôr o vosso routing? Todos sabem o que é que significa routing. Essencialmente, o roteamento que vai ser feito cada vez que o utilizador tentar chegar ao servidor. Nós temos que decidir por um deles, não podem ser os dois. Estado de sessão. Por exemplo, vocês estão na boutique a comprar o vosso bilhete. Ou estão no vosso home banking a fazer uma transferência bancária. Importante. Para comprar aqui as gomas. O estado de sessão é importante para vos acompanhar. Onde é que ele vai estar guardado? E por último, MVC over MVC. Apesar de o Anguard ser mais orientado a MVVM, o anterior era mesmo MVC puro, nós estamos a montar duas arquiteturas iguais uma em cima da outra. Este já resolvemos, sim? Temos um MVC que vai tratar da parte visual, ou seja, template, que é aquela parte da view, vai ter o HTML. A parte do componente, essencialmente, o que poderá ter é a lógica associada à forma como aquela view se deve comportar. E o modelo é um modelo de dados que pode vir de outra realidade. E o ASP.NET MVC depois tem aqui o típico. A view, que é onde eu vou hospedar o meu Anguard, o meu SPA ou os meus SPAs. O controller, que é a lógica de negócio que está do lado do servidor que vai alimentar esse SPA. E por último, o modelo, que é o universo dos dados. E quem é que conduz? Em MVC, é assim que eu faço o roteamento. Não sei se todos já viram este troço de código. É um dos troços de código que eu acho que é mais difícil de perceber a primeira vez que a gente aprende a ASP.NET MVC. Mas, essencialmente, o que eu estou a dizer é estou a definir de que forma é que vão ser as minhas rotas e o que é que isto, no final, vai acontecer. Na realidade, o que aqui está é estou a dizer qual é que é o controlador, qual daquelas classes controladoras é que me vai atender, dentro dela, qual é que é a ação, qual é que é o método, e depois até posso passar parâmetros. Em Angular, normalmente eu trato as rotas desta forma. Então, e agora? A rota fica no Angular ou a rota fica no MVC? Decisão. Depende. Se temos um SPA completo, a rota fica no Angular. Se o que eu quero é ter mais do que um SPA, a rota deve ficar no MVC. O que é que eu gosto de fazer? Pô-la nos dois. Porquê? Porque assim eu tenho sempre uma forma de atender o utilizador. Dificuldade disto. Eu tenho que organizar o meu código todo, principalmente o do MVC, de forma a premiar as várias partes do SPA que vão ser carregadas. Ou seja, eu tenho que ter sempre ali mini SPAs espalhados. Depois a outra coisa é esta coisa, que é isso são. O MVC assenta em cima da HTTP. Por princípio, é stateless. O Angular, idem aspas aspas, é stateless. Como é que eu vou guardar o estado? E em que sítio é que eu vou guardar o estado? Se for no lado do Angular, é simples. O gajo está sempre no mesmo browser, portanto, a ação está a acontecer ali. Até podem ser variáveis. No caso, o MVC já é um bocadinho mais complicado. Aqui o que a experiência me ensinou é que o melhor, não tenho uma bolacha destas para vocês, mas o melhor é partilhar um cookie entre ambos. Ambos usam um cookie, antes entendem o cookie e assim eu tenho a noção de sessão dos dois lados. Quando eu estou em Angular, eu estou a alimentar o cookie, se eu tiver que ir ao servidor, vou lançar o cookie para o MVC e ele depois há de interpretá-lo. Okay? Por último, request ao controller. O controller vai-me retornar uma view. A view lá dentro tem Angular Code. Isto aqui quer dizer que aqui eu posso estar a usar um SPA ou múltiplos SPAs e aqui embaixo eu tenho a minha view. O browser request há de ser feito num de dois sítios. Ou o browser request é feito diretamente para o controller, no primeiro pedido, ou no caso eu estar no universo SPA e olhar para o SPA, eu tenho que ter noção que os meus pedidos vão correr dentro da própria view. Ou seja, não vai haver um round trip ao servidor para ir buscar uma nova view. Okay? Ou pode haver. E aí o que é que eu tenho que ter? Tudo aquilo que nós falámos até aqui. O ASP.NET MVC é uma tecnologia espetacular, que eu acho que não devemos deitar fora só porque agora temos outras tecnologias de front-end. O Angular, para toda a componente templating e todas essas componentes, é brutal e permite-vos automatizar trabalho, fazer trabalho mais rápido e organizar o vosso código de front-end. Antigamente nós, durante muitos anos, falámos sempre arquitetura, arquitetura, arquitetura. Quando falo de arquitetura, há muita gente que associa isso sempre a coisas enterprise, sistemas muito complexos, coisas back-end. O front-end também tem arquitetura. Okay? E o facto de eu ter uma linguagem modular só para tratar a componente front-end pode-me ajudar a saltar aquele gap de ter algo que é muito moldável e extensível ou não. Okay? Portanto, quais é que são os steps? Estão aqui, vocês vão receber o conjunto de slides. Tem dois links, pelo menos, que eu acho que vale a pena verem depois desta sessão, onde Os autores falam um bocadinho disto. E agora a parte da história é vossa. Espero ver os vossos pais, espero que vocês misturem estas tecnologias. E eu não sei se ainda temos tempo para questões ou não, mas se tiverem, força. Eu lá fora também estaremos. E vão partilhando, tweetando.